Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês, trazendo a mensagem, trazendo um pouco da palavra do nosso Senhor. Fazia um tempo que eu não trazia a palavra e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito, muito bom. Hoje nós vamos trabalhar um texto muito legal que trata de comida. Quem não gosta de comida, né? Todos nós gostamos de comida, é sempre muito bom comer. E Jesus fala de comida em muitas vezes, em muitos momentos, né? Ele faz, né, aquela, na Santa Ceia, né, na ceia, ele faz a analogia do corpo e do sangue como o próprio banquete. Mas também ele conta uma parábola sobre um grande banquete, lá em Lucas 14. Mas, antes eu queria perguntar aqui, quem aqui não gosta de ser convidado para alguma coisa especial? É sempre bom, né, receber um convite, você gosta. A Helena gosta de ser convidada, uma formatura, um casamento, um aniversário. Sempre muito gostoso, né, receber esse convite, você poder participar de um momento muito especial na vida de alguém ou, né, de duas pessoas. É uma sensação muito boa. Por outro lado, é muito ruim quando a gente, né, quer muito ir a algum lugar, mas a gente não é bem-vindo lá ou a gente não é convidado para esse lugar. Acontece também. Eu até vou contar uma história para vocês. Na época que eu estava estudando teologia, né, lá no Sul, eu tinha ali alguns amigos, e assim, quem estuda teologia, a situação é sempre meio complicada, né? Você está ali gastando bastante com os estudos e tudo mais. E um casal de amigos meus ia casar. Eles iam, né, fazer o casamento deles e tal. E a gente estava muito feliz por isso tudo. E aí um dia um colega meu chegou para mim: e aí, Pedro, posso pegar carona com você para ir pro casamento? Aí eu falei assim: eu adoraria te dar carona, mas eu não fui convidado. Aí ficou aquele clima assim, né? Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo, eu entendo. Tipo assim, não dá para convidar todas as pessoas. E aí, no fundo, no final eles me convidaram, mas foi engraçado, porque quando eu cheguei lá, na porta de entrada, meu nome não estava na lista. Aí eu falei, esse convite veio meio depois, assim. Mas tudo bem, acontece, né? Acontece. Foi uma situação interessante, eu relevo e deixo passar tranquilo. Mas essa dinâmica de estar dentro, estar fora, faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente se sente confortável, se sente convidado para estar num lugar, e tem momentos que a gente não se sente tão à vontade, não se sente confortável de estar naquele lugar. Mas existe um lugar que é o lugar onde nós devemos sempre nos sentir confortáveis, que é diante de Deus, que é diante do nosso Senhor. Eu queria ver, dá certo da gente passar o vídeo? Dá. Vou passar um videozinho para a gente começar, e aí depois a gente continua. Esse videozinho é um videozinho de Natal, mas ilustra muito bem a parábola que a gente vai trabalhar hoje. E a grande notícia do Evangelho é que Deus nos faz um convite. Deus faz um convite para todos nós. E esse convite ele nunca se esgota. É uma mensagem que nunca passa, nunca vence. Mas ela atravessa o tempo e ela, cheia de esperança, sempre nos diz: ainda tem um lugar na mesa. E a gente vai trabalhar essa mensagem hoje. A gente vai compartilhar um pouquinho mais sobre essa parábola do grande banquete, que está em Lucas 14. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre três personagens que aparecem não nessa parábola, mas aparecem em outros textos bíblicos, que nos ajudam a entender um pouquinho melhor sobre o verdadeiro significado de estarmos junto à mesa com o nosso Senhor. Por isso, eu quero convidar para nós lermos o texto de Lucas capítulo 14, versículos 15 até o 24. Lucas 14, versículos 15 até o 24. Lá diz o seguinte: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente? Então o senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Eu vou repetir só uma frase aqui. Então, depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. E eu vou dizer para vocês, ainda tem lugar para muito mais gente aqui em nosso meio. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, por aquilo que o Senhor disse para essas pessoas há tantos anos, mas é uma palavra que ficou registrada, é algo que é vivo e hoje também fala conosco. Obrigado, Senhor, porque ainda tem lugar na tua mesa, ainda tem espaço para mais gente, para todas as pessoas. E nos ajuda, Senhor, a ser como esse servo que vai aonde o Senhor mandar para nós falarmos, para nós anunciarmos que tem lugar na mesa. Quero te pedir, Deus, que fale conosco nesse momento de reflexão e que nós possamos estar com os corações abertos para ouvir o teu Espírito falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer entender um pouquinho sobre essa parábola e dar uma mergulhada na cena que estava acontecendo ali. Jesus está num jantar, num sábado, na casa de um fariseu. O fariseu era um mestre da lei, uma pessoa que conhecia muito da Torá, que era a palavra que eles tinham na época, né? Então, era uma pessoa que estava ali na sinagoga, estava sempre, né, com tudo muito decorado, era uma pessoa que conhecia todas as letras da lei do Senhor, mas, muitas vezes, era visto, né, pelas pessoas, e até por Deus, como pessoas que sabiam tudo, mas o coração estava distante daquilo que estava sendo ensinado. Sabia tudo de uma forma muito automática, muito faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas não sabiam amar e demonstrar o amor de Deus para as pessoas. E aí, então, Jesus está nesse ambiente, e se a gente for pensar um pouquinho, era um ambiente um pouco tenso. Ele não estava com amigos, necessariamente. Ele estava com pessoas que estavam ali com um olhar de julgamento, que estavam ali com um momento como se fosse uma armadilha mesmo. E aí, Jesus, naquela refeição, estava conversando com essas pessoas, estava ensinando, mas também ele estava sendo julgado ali. As pessoas que estavam ali estavam analisando como ele estava. Por quê? Porque os judeus já estavam de olho, quem é esse Jesus? Que se diz, né, que ensina tantas coisas, que faz tantos milagres, quem que é essa pessoa? E no meio dessa conversa, né, Jesus antes fala sobre a cura no sábado, ele ensina sobre humildade, e aí de repente um homem que estava ali na mesa, acho que quis um destaque, ele deve ter batido ali na taça com um garfinho, sabe, tim, tim, tim. E aí ele fala o seguinte, feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Verdade. Mas será que aquele banquete que eles estavam tendo ali naquele momento era o banquete do reino de Deus ou era um banquete de homens? Um banquete de humano, unicamente humano. E aí Jesus então conta essa parábola, né, de um anfitrião, de um homem, que ele preparou um banquete e aí ele disparou convites. Ele mandou uns convites para pessoas específicas. E provavelmente, quando a gente olha, eram pessoas que tinham dinheiro. Por quê? Tinha acabado de comprar um terreno, tinha acabado de comprar uma junta de bois e estava casando. Tudo isso demanda muita, muita grana, muito dinheiro. E aí essas pessoas estavam muito ocupadas com suas posses. Nossa, acabei de comprar meu terreno, preciso ir lá, né, inspecionar, dar uma olhada, preciso medir se está tudo certo, preciso ver se toda a documentação está ok. Opa. Comprei a junta de bois e eu preciso lá, né, apreciar essa minha junta de bois, eu preciso ver os bichinhos lá que eu comprei. E o outro está casando, não quer nem saber, né? Tá, casamento, vou ficar indo em banquete? Quer? Nada. E aí, então, nessa parábola, né, a gente vê, Jesus conta que o anfitrião, ele fica muito bravo, ele fica irado. E aí ele manda chamar todas as pessoas que encontrassem nos becos, nas vielas, nas ruas, em qualquer lugar. Chama todo mundo. Chama todo mundo. E quem que está nos becos, nas vielas, nas ruas? Muitas vezes as pessoas que não têm dinheiro. E aí essas pessoas começaram a vir. Começaram a vir para esse banquete. E é lindo, porque mesmo assim, né, tendo muita gente, o anfitrião falando, o servo falando, ainda tem lugar para mais gente. Ainda dá para chamar mais gente. Ainda dá para trazer mais gente aqui no nosso meio. Essa atitude radical do dono da festa, de irar-se e também de chamar qualquer pessoa que estivesse ali no caminho, nos mostra que o reino de Deus é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. A gente precisa anunciar isso para todas as pessoas. Não é para algumas pessoas VIPs, os VIPs, ou os mais importantes. A gente já vê tanta coisa aí, meritocracia, né, no mundo todo. Você só se destaca em algum lugar se você é bom, se você faz algo bem. Mas no reino de Deus tudo isso é invertido. E o reino de Deus abraça qualquer pessoa, de qualquer situação. Seja ela um mendigo, seja ela uma pessoa que está passando por uma depressão, seja ela que está acamada doente, seja ela um rico bilionário, seja ela qualquer pessoa, está diante dos olhos de Deus. E essa frase, ainda tem lugar na mesa, não é sobre cadeiras que estão vagas, mas é sobre a capacidade da graça de Deus de alcançar todo tipo de gente. Mesmo que não haja mais cadeiras, a graça de Deus é tão grande que Ele vai dar um jeito de colocar mais cadeiras na mesa, porque Ele é um Deus amoroso que quer trazer todas as pessoas para o seu meio, para a sua vida, para a sua vivência. E é exatamente para essas pessoas que a gente vai dar uma olhadinha agora. Não são pessoas que estão neste texto especificamente, mas são pessoas que estão nos textos bíblicos, principalmente do Evangelho de Lucas. E a gente vai começar com talvez o mais chocante desses personagens, e aí a gente vai até olhar para dentro de nós como nós estamos. E a primeira pessoa que eu quero trabalhar aqui com vocês é lá no capítulo 23 de Lucas, Lucas 23, versículos 39 até 43. E essa é então o lugar para as pessoas que nunca sonharam nem em ser convidados. A gente vai trabalhar as pessoas que nunca sonharam nem em ser convidados para esse banquete. Então, Lucas capítulo 23, versículos 39 até 43. Eu acho esse texto lindo, 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 lindo. E a gente vai ler ele. Jesus estava então lá, né, pendurado na cruz, a cena da morte, da crucificação de Jesus. E aí, lá diz assim: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer porque nossos crimes, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Pensa, essa pessoa, né, esse criminoso, ele errou a vida inteira. Ele errou a vida inteirinha dele. Cometeu crimes, a gente não sabe exatamente o que, mas provavelmente matou gente, roubou gente, fez mal. É aquela escória da sociedade que a gente gosta de jogar assim, com o título de que essa pessoa não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Quantas vezes a gente ouve, sei lá, às vezes mães ou avós, tias falando: esse meu neto, esse meu filho, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. E aí quando a gente tenta se colocar na cena, a gente vê, né, que esse homem, ele, né, perdido para a sociedade, sua vida acabando, estava ali no finalzinho, não havia mais tempo de consertar seus erros. Ele não tinha mérito nenhum para entrar no reino de Deus, como ele estava pedindo. Ele não podia entrar no reino de Deus, porque ele era um pecador. E ele olhou, ele fez a única coisa que tinha ali no seu último instante. Olhou para o Senhor e falou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Eu acho isso muito lindo. Porque a gente se lembra de que, ok, a gente precisa levar uma vida de santidade, de seguir a Jesus, mas pode ser que no último instante Jesus alcance pessoas que a gente nunca imaginou que seriam alcançadas pelo Evangelho. Porque é a misericórdia de Deus, não é o nosso, a nossa misericórdia. A nossa misericórdia é limitada. Tem tanta pessoa que eu olho e falo, nossa, desisti, não aguento mais. Eu não tenho mais paciência para essa pessoa. Não vou nem falar de Jesus ou demonstrar o amor de Jesus para essa pessoa. Mas o nosso Senhor, ali na cruz, morrendo pelos nossos pecados, olhou para esse criminoso que pecou a vida inteira, que errou a vida inteira, e falou, hoje você vai estar comigo nos céus. Eu fico arrepiado e emocionado de ver o amor do nosso Senhor e também essa prova da graça de Deus. Pode ser que tenha pessoas no seu convívio que você fala, eu já desisto dessa pessoa, eu não aguento mais essa pessoa. Essa pessoa para mim podia sumir. Essa pessoa, eu espero que ela não vá para o céu, porque eu não quero encontrá-la na eternidade. Às vezes a gente pode até pensar coisas horríveis como essa, mas o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso que nos ensina que pode ser que lá no último momento ainda vai ter uma transformação e essa pessoa vai conhecer Jesus. Essa é a maior prova da graça do nosso Deus. E não existe ninguém que esteja tão perdido, tão lá no fundo do poço, tão lá na desgraça, que o nosso Senhor não consiga resgatar lá do fundo. Que a gente possa também lembrar e no meio, né, olhando para essa cena da cruz, lembrando, né, dessa cena do bandido, lembrar que ainda há lugar para as pessoas que nunca nem sonharam ser convidadas para esse banquete. E também isso nos lembra que Deus não pede da gente uma vida perfeita, mas sempre uma fé sincera. A segunda pessoa que a gente vai conversar aqui é um texto muito famoso. Eu gosto bastante dele. Também é do capítulo do livro de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 24. E aí é o lugar para as pessoas que rasgaram o convite. Lugar para as pessoas que rasgaram o convite. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Lá diz o seguinte, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, ele correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Que coisa linda! De frente do ladrão, a gente tem aqui um texto de uma pessoa que já conhecia, já estava na presença do pai, já estava na vida em abundância, ali na fazenda, né? Já era de casa. Ele conhecia esse amor, ele conhecia essa bondade, ele conhecia essa generosidade, ele conhecia o que era o reino dos céus. Mas ele trocou tudo, toda a segurança, por quê? Aventura. Por festa, por alegrias passageiras, por tudo aquilo que acaba não ficando para sempre, tudo aquilo que é passageiro. E muitas vezes a gente se lembra, através desse texto, de pessoas que conheceram já o Evangelho, conheceram a verdade, conheceram aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz, mas em algum momento acabaram se desviando, deixando de estar na presença de Deus, deixando de crer, deixando muitas vezes de congregar. Conheço algumas pessoas que, por diversas razões, deixaram de estar na presença de Deus e se afastaram, e hoje falam: estou com saudades. Estou com saudades de estar na presença de Deus. E às vezes a igreja chama essas pessoas também de desigrejados, né? Pessoas que não participam mais da igreja. Mas eu quero pensar mais amplo que isso. Pensar mais nas pessoas que creram, mas de alguma forma deixaram de crer. E o Barna Group, também o Pew Research Group, que são grupos de pesquisa que tem no mundo, principalmente voltados para o cristianismo, eles listaram, né, alguns dos motivos pelos quais as pessoas acabam deixando a fé em Cristo, ou então acabam deixando de ir para a igreja. E geralmente é por sentirem-se julgados, encontraram críticas no local onde deveriam encontrar acolhimento, perceberam hipocrisia. Muitas vezes o discurso de amor não batia com a prática do dia a dia, do amor. Faltou apoio nas crises, em momentos difíceis, não encontraram uma pessoa para falar, para conversar, para abrir o coração. E também excesso de regras e legalismo, um foco em tradições que sufocou a leveza do evangelho. Então, né, esses dois grupos, Barna Group e o Pew Research Group, eles fizeram pesquisas, principalmente com americanos, e viram que a maior parte das pessoas que deixaram a igreja eram pessoas que sentiram-se julgadas, perceberam hipocrisia, faltou apoio nas crises e também excesso de regras ou legalismo. E aí a gente olha para o texto de Lucas 15. A gente olha para esse pai que recebe o filho de braços abertos. A gente olha para esse texto onde o filho que gastou tudo, que fez tudo errado, que usou todas as coisas possíveis, que deixou tudo de lado, que abandonou o pai, tem um lugar de novo dentro dos braços do pai. E a nossa missão como igreja é ser esse abraço desse pai, é receber as pessoas de volta em casa. E a gente precisa se perguntar: a gente tem sido uma barreira ou uma ponte? A gente tem sido esse abraço quando a gente recebe essas pessoas no nosso meio? Ou a gente tem sido uma barreira, um muro, simplesmente fechando as portas? Eu fico muito emocionado com esse texto, porque quantas vezes eu também me senti como um filho pródigo que deixou tudo de lado no meu dia a dia. Mas é tão bom sentir novamente no colo de Deus esse abraço que nos acolhe, que nos traz de novo para a presença de Deus. E para cada pessoa ferida que hoje pensa que não pode mais voltar para a presença do Pai, essa história diz para a gente que ainda tem lugar na mesa. Para cada pessoa ferida, ainda tem lugar na mesa. E o ponto 3, então, a terceiro personagem que a gente vai falar, é lugar para os que já estão na festa. Para as pessoas que já estão na festa. E a gente vai ler o capítulo de Lucas 10, versículos 25 a 29, depois 36 a 37. Eu esqueci de colocar ali. Mas então, voltando um pouquinho, Lucas 10, versículos 25 a 29, e depois 36 a 37. Lá diz o seguinte: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Opa, 25 a 29, né? Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. Daí 36 a 37. Ah não, perdão. Gente, desculpa. Vamos começar de novo. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí Jesus então conta a parábola do bom samaritano, mas a gente vai pular lá para o versículo 36 e 37, em que Jesus pergunta: qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Esse texto, inclusive, a gente trabalhou ele lá no retiro. Então quem estava ou quem assistiu, ouviu o Patrick falando sobre ele. Mas esse último personagem é um convite para a gente pensar na nossa própria reflexão. O mestre da lei, ele é o oposto do ladrão. O ladrão quebrou todas as leis. O mestre da lei sabia todas as leis. E esse texto nos diz, né, que ele era um mestre da lei que veio querendo, né, pôr Jesus à prova. E conversar ali com Jesus, colocando ele à prova. Ele tinha todo o conhecimento, ele sabia a Bíblia de cor. Ele se sente muito seguro na sua posição. Eu sei muito bem o que a lei diz. Ame a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza de tudo aquilo que eu estudei. Todos os momentos que eu sentei lá e estudei a lei do Senhor. Mas ele faz uma pergunta: e aí, quem é meu próximo? Quem que é o meu próximo? E isso revela o seu coração, que ele não quer aprender a amar mais. Ele quer só aprender o que está escrito na lei. Mas ele não queria saber quem que era, de fato, a pessoa que ele deveria amar. Ele quer limites, ele quer a letra, ele quer tudo encaixotado certinho, mas amar todas as pessoas, assim como Deus ama, aquilo não era uma realidade para ele. E aí, é nesse momento que a mensagem ela se volta para a gente. Nós que estamos aqui na igreja toda semana, ouvindo a palavra, é muito fácil a gente se tornar como um mestre da lei. A gente para estudar, lê a Bíblia todos os dias, a gente decora versículos bíblicos, a gente sabe todas as doutrinas, a gente sabe classificar o que é uma heresia e o que não é, a gente sabe diversas coisas da história da igreja, a gente conhece tudo aquilo que é base da nossa fé, mas a gente corre o risco de ignorar a pessoa que está à beira do caminho. E aí, quando a gente passa longe, e eu faço muito disso, eu acho que São Paulo faz isso com a gente. A cidade de São Paulo deixa a gente frio pra caramba. A gente foge de mendigo no centro. A gente foge das pessoas que estão precisando de ajuda. Eu estava preparando essa mensagem, aí ontem eu estava indo no mercado e uma senhora me pediu comida. E eu falei: caramba, é o momento de eu colocar essa mensagem em prática. Fui lá, comprei um arroz para ela. Mas foi, acho que, sei lá, a segunda ou terceira vez que eu fiz isso, quando alguém me parou na porta do mercado. E me senti constrangido também pela palavra de Deus nesse momento. De que a gente não pode correr esse risco de ignorar o nosso próximo que está ali. Não existem diferenciações perante Deus. Aquela pessoa que está caída numa sarjeta é tão filha de Deus quanto eu sou. É tão amada por Deus quanto eu sou. E a gente pode achar muitas vezes que nosso lugar está garantido porque a gente conhece a Bíblia de cor, a gente sabe todas as coisas. Mas quando a gente não demonstra o nosso amor, a gente coloca em xeque a nossa fé também, né? A gente coloca em xeque aquilo que nós cremos. Será que a gente está tão ocupado com as nossas agendas, o nosso trabalho, ou até o nosso conforto, que a gente se torna insensível para as pessoas que estão ao nosso redor? E não estou falando só da gente ajudar pessoas, né, que estão em situação de rua. Estou falando de pessoas que estão chorando no trabalho, aquele colega de trabalho que está passando por uma situação terrível. Aquele colega de trabalho que está sofrendo alguma injustiça. Aquele colega de trabalho que, por algum motivo, não está conseguindo lidar com todos os pesos do seu dia a dia. Ou aquela pessoa da nossa família que simplesmente está passando por uma situação muito complicada, está passando por doença, está passando por dificuldades. Ou aquela pessoa, aquele nosso amigo que simplesmente não quer mais saber de Jesus, e aí eu corto minha relação com ele, não vou mais me relacionar com essa pessoa. A mensagem para a gente é muito clara. O lugar no banquete só ganha sentido quando a gente demonstra esse amor e convida mais pessoas para o banquete. Quando a gente faz igual o servo, que vai e fala, tem mais lugar, a gente precisa convidar mais gente, porque tem mais lugar aqui. Então, para a gente resumir um pouquinho a nossa conversa de hoje, a gente percebe algo bem interessante. Todas essas histórias que eu trouxe aqui, elas estavam todas no Evangelho de Lucas. Todas elas estavam dentro do Evangelho de Lucas. Porque ele é um evangelho, Lucas ele fez questão de nos mostrar um Deus que se inclina para as pessoas que estão excluídas, para os marginalizados, para as pessoas que estão jogadas à margem da sociedade, aqueles que a sociedade já desistiu, que vê, até deixa de enxergar como pessoa, que não olha mais com amor e com o amor de Deus. Então, Lucas nos apresenta esse evangelho dessa graça radical, que não vê fronteiras, que quebra qualquer fronteira para alcançar as outras pessoas. E foi nessa graça que a gente viu aqui, que ela é uma graça que cria lugar para um pecador que se arrepende no último instante, que faz festa de braços abertos para quem se afastou e decide voltar, e também que nos desafia a nós que já estamos aqui na comunidade, para que o nosso lugar não seja de conforto, mas para que a gente seja confrontado de forma amorosa por Deus, para que nós possamos amar ativamente as pessoas que são o nosso próximo. E aí, resumindo, se você está aqui hoje e se sente, né, como um ladrão na cruz, pode passar ao próximo. Que você se sente carregando o peso dos seus erros e achando que é tarde demais, existe uma promessa de Jesus, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E a graça dele, que é maior do que qualquer passado, qualquer coisa que aconteceu nas nossas vidas, Jesus diz, ainda tem lugar para você. Se você se afastou, se você se machucou, se você hesita em retornar, se você é como o filho pródigo, imagina o pai correndo na sua direção, de braços abertos, sem nenhuma acusação e dizendo, ainda tem lugar para você. E a todos nós, que já temos muitas vezes o nosso lugar garantido, como a gente pode achar, que o Espírito Santo mova a gente, que o Espírito Santo nos deixe inquietos, para que a gente seja tirado de fato do nosso conforto e para que o mundo saiba também através de nós que na casa do Pai ainda tem muito lugar para todos nós. Eu queria trazer essa mensagem a partir dessa inquietação que surgiu no meu coração no momento em que eu reli o texto do ladrão na cruz. E também do banquete, também do filho pródigo e também agora do mestre da lei. Foram textos que mexeram bastante comigo quando eu pensei que existe bastante lugar. E muitas vezes a gente pode achar que a gente já está no banquete, mas a gente está com o pezinho lá fora. Ou está desistindo do banquete, ou está simplesmente deixando de lado aquilo que é importante. Pode ser que a gente é como o bandido, lá na cruz, que ainda precisa de arrependimento. Pode ser que a gente é como o filho pródigo, que deixou tudo de lado, mas precisa voltar. Mas pode ser que nós, né, somos como o mestre da lei, que achamos que sabemos de tudo. Mas precisamos ter a certeza que ainda há muito, muito lugar para todas as pessoas. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque na tua mesa, na mesa, no teu banquete, sempre tem lugar. Como nós vimos aqui, não porque tem mais cadeiras, porque tem mais lugares, mas porque o Senhor é tão amoroso, tão gracioso, que o Senhor sempre fará mais lugares para mais e mais pessoas. Senhor, pode ser que a gente esteja vivendo como ladrão na cruz, simplesmente desistimos de tudo e vivemos em pecado, vivemos afastados de Ti. E, Senhor, eu Te peço que nos ajude a nós buscarmos em Ti o lugar na mesa, o arrependimento e ter a certeza de que hoje mesmo nós já vivemos o céu, o paraíso contigo, quando a gente volta para a comunhão, volta para a vida entre irmãos, para a vida de fé, para a vida seguindo a Ti, Senhor. Pode ser que a gente é como o filho pródigo, que foi embora, mas que nós possamos crer que o Senhor está de braços abertos para nos receber de volta. Nos ajuda também como igreja a sempre sermos como esse Pai que reflete a Ti, Senhor, que está de braços abertos, que faz uma festa, que se alegra, que quer os seus filhos todos junto contigo no Teu reino. Ou pode ser que a gente esteja vivendo como o mestre da lei, achando que sabemos de tudo, que nós temos tudo decorado, tudo certo, tudo muito aprendido nas nossas vidas, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor quebrante os nossos corações a cada dia, que a gente possa enxergar os perdidos que precisam da Tua salvação, que a gente possa olhar para as pessoas com misericórdia, que a gente possa olhar para o nosso próximo, que precisa tanto do Teu amor, e que a gente possa derramar do Teu amor na vida do nosso próximo. Senhor, que nós possamos, nos momentos também de incerteza, de insegurança, saber que ainda tem lugar na Sua mesa. Quando a gente se sentir inseguro, com medo, frágil, ou até falho demais, que nós possamos nos lembrar, Deus, que ainda tem lugar na Sua mesa. Quando a gente se sentir incapaz de qualquer coisa, ou fraco, que nós possamos ter a certeza que ainda tem lugar na Sua mesa. E que a gente possa anunciar isso para o mundo. O mundo precisa saber dessa notícia. O mundo precisa ouvir essa notícia. E que a gente possa espalhar esse convite com amor, com respeito, com carinho e principalmente com a graça que o Senhor derrama sobre todas as pessoas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.